A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana vamos conversar sobre diferentes temas que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que afetam diretamente a vida e o cotidiano das pessoas. No programa de hoje, o assunto é recursos hídricos. E quem conversa com a gente é a professora da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da UFMS, Sinara Olendes Kibrock. Professora Sinara, boa tarde, seja muito bem-vinda à Educativa UFMS.
Boa tarde, é um prazer estar participando do programa da Rádio UFMS.
Bom, professora, para iniciar o nosso bate-papo, vamos entender melhor sobre esse assunto, né? Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que são recursos hídricos e qual a diferença quando se fala em recurso hídrico e água.
Então, água e recurso hídrico é H2O, porque depende do enfoque que a gente vai estar dando. Água é um enfoque do elemento natural, ele é desvinculado de qualquer uso. É a água que a gente tem na natureza. Quando a gente está falando recurso hídrico, é aquela água que é proveniente da superfície ou é subterrânea da terra, enfim, e que ela pode ser empregada em determinado uso ou atividade. E ela também tem um valor econômico. E há uma confusão muito grande, que parece que são coisas diferentes. São diferentes no trato institucional e legal, mas é a água que a gente vê todo dia que está no planeta Terra. Só que um é o elemento natural, é a questão englobando todos os aspectos ambientais, e o recurso hídrico é a água em determinado uso e como um bem econômico. Eu não consigo entender até onde que a água não pode ser recurso hídrico e onde que o recurso hídrico não é água. Então, é um desafio bastante complexo no contexto do gerenciamento, né, planejamento e gerenciamento. Mas é H2O, e essa é a diferença, que é água que tem recurso hídrico.
Bom, professor, e o nosso país possui uma posição privilegiada por causa da sua dimensão e localização, o que nos garante uma riqueza de recursos hídricos, é isso mesmo?
Bom, essa é uma afirmação que é correta, mas ela é equivocada também, porque essa afirmação que a gente detém é um país grandioso, evidentemente, ele tem dimensões continentais, detém muita água, sim, é verdade, mas temos praticamente aproximadamente 12% da água doce que tem no planeta Terra, mas, no entanto, a gente não tem ela acessível a todo mundo. Por quê? Porque a gente tem ela mal distribuída. Ou seja, enquanto a água está no ambiente, mas ela está praticamente lá nas bacias amazônicas e é onde que tem pouca gente. Aonde tem muita gente, tem pouca água para toda essa população, para os diferentes usos, para os usos múltiplos. Tem também toda uma região nordeste que naturalmente tem escassez quantitativa, ou seja, que tem o semiárido. E isso não significa também que o fato que a gente tenha muita água, ela está de fato na hora que a gente precisa, né, para os diferentes usos, e na qualidade que se precisa. Então, que é verdade que a gente é privilegiado é. No entanto, a gente tem falta de água, por exemplo, em cidades, em centros urbanos, que estão na região norte. A gente tem falta de água em Manaus, né, em plena bacia amazônica. A gente tem falta de água no centro-oeste, em Goiânia, por exemplo, né, no centro urbano de Goiânia. Então, isso é uma verdade. A gente tem bastante água no nosso país. É um país gigantesco. Mas isso também faz com que a gente pareça estar numa situação confortável e não está. Então, a gente tem muito ainda por fazer em termos de planejamento e gerenciamento da água para o uso, ou seja, dos nossos recursos hídricos, para que, de fato, todo mundo tenha água para os diferentes usos hoje e amanhã também.
A senhora até mencionou a questão da bacia amazônica, né? O Brasil possui ainda 3 bacias hidrográficas, além da bacia amazônica, o Brasil possui outras 2 bacias hidrográficas com maior volume de água doce do mundo, né? Do São Francisco e a do Paraná. Mas como a senhora disse, a questão é dessa distribuição, é o que precisa ser revisto, né? Para que todo mundo tenha acesso.
Na verdade, também há um certo equívoco. A gente tem realmente a bacia hidrográfica com maior volume, maior extensão é a do Rio Amazonas. No entanto, São Francisco e o Paraná, por elas mesmo não, porque o Paraná, por exemplo, está inserida na Bacia do Prata. A Bacia do Prata é a quarta maior bacia do planeta, ou seja, não é uma verdade absoluta, são bacias que detêm boa disponibilidade hídrica, mas não são as mais as maiores de volume de água doce no planeta, né? A Amazônia sim, mas a São Francisco do Paraná está inserida na Bacia do Prata, e aí a gente pegando realmente até a Bacia do Paraná, a gente tem vários casos de conflito pelo uso da água, ou seja, a gente disputando mais de um usuário de água, né, um segmento de um usuário de água disputando a mesma água. Ou seja, a maior bacia é a do Amazonas, São Francisco e do Paraná não são as maiores, não estão inseridas nessas maiores bacias hidrográficas do mundo.
Professora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho agora para a gente o que é o Plano Nacional dos Recursos Hídricos e quais os objetivos.
O Plano Nacional de Recursos Hídricos, ele é um instrumento de planejamento do nosso país, né? Ele foi estabelecido pela nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, ou seja, a nossa Política de Águas, que é a Lei Federal 9433 de 1997. E nessa legislação, ele estabelece todos os instrumentos que orientam a gestão de água no nosso país. E aí, o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que a gente tem o Plano Nacional, o Plano Estadual e os planos estaduais e os planos de bacia hidrográfica. O Plano Nacional tem um conjunto de diretrizes, de metas, de programas que orientam, vão estabelecer, que vão orientar um pacto nacional para a definição todas as demais diretrizes e políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade, quer dizer, da oferta de água, né? Em quantidade e qualidade, né? Ou seja, é um planejamento nacional das nossas águas. Especificamente, os objetivos são a melhoria das disponibilidades hídricas, tanto dos recursos hídricos superficiais quanto dos subterrâneos, sempre pensando em qualidade e quantidade, não são dissociadas. Também a redução de conflitos, né, de conflitos reais e, inclusive, dos potenciais relativos ao uso da água, bem como também um planejamento de como lidar com todos os eventos hidrológicos críticos, ou seja, os eventos relacionados às secas e inundações. E também um planejamento, é um plano de país para se ter uma percepção de conservação da água como um valor não só socioambiental relevante, como de valor econômico.
Bom, dados da Organização das Nações Unidas revelam que quase 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, né? E outras 5 milhões morrem por doenças relacionadas à ausência de abastecimento também. Aqui no Brasil, apesar da abundância dos recursos hídricos, como a gente falou, essa questão de ser privilegiados nesse sentido, o acesso ainda não chega com a mesma qualidade e quantidade para todo mundo, como a senhora mesmo disse, né, professora? E isso demonstra a necessidade da boa gestão hídrica. Eu queria que a senhora falasse para a gente um pouquinho como que é possível melhorar a gestão do uso da água no nosso país.
Tá, eu vou abordar isso, mas antes eu esqueci de te comentar uma coisa muito importante sobre o Plano Nacional dos Recursos Hídricos, que tem todos esse conjunto de diretrizes, metas e programas, tá? É a construção dele. A construção do Plano Nacional de Recursos Hídricos, ele é por meio de um processo de muita mobilização e participação social, que inclui também o envolvimento dos usuários da água, ou seja, do segmento dos usuários da água, não são assim os cidadãos, eles são da participação social. Em função do segmento de indústria, da agricultura, pecuária, da pesca, navegação, de quem utiliza a água no seu processo econômico e também do governo. Mas é importante ressaltar que um plano nacional ele é construído sempre com um amplo processo de mobilização e participação social. E também acredito que é interessante informar que a gente está em processo de elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos com vigência a partir de 2021, porque o nosso plano, o espectro de planejamento do nosso plano, ele se encerra em 2020. Então, o Plano Nacional está sendo revisto, esse processo está em revisão para o planejamento do ano de 2021 em diante, ou seja, de 2021 em diante. Com a pandemia, evidente que tem tá onde ir, ficar nas reuniões, não, por enquanto presencial não, mas com um amplo processo de mobilização por meio dos meios digitais, né? E a população ainda vai ser muito convocada para se mobilizar, participar, opinar, enfim, porque água é para todo mundo, né? Sem deixar ninguém de fora. E eu esqueci de te complementar isso ao final da pergunta. Voltando à tua pergunta sobre os dados das Nações Unidas, né? Tem 1 bilhão de pessoas que não têm água, ao acesso de água potável, como é que está essa questão aqui no país. Eu vou te apontar um dado que é da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é da Unicef, né? Na verdade, em cada 3 pessoas no mundo não tem acesso à água potável. Ou seja, isso aponta cerca de 2 bilhões e 200 mil pessoas no mundo não tem serviço de água potável, né? De forma segura. De forma segura, porque a gente pode ter até uma distribuição de água potável, mas ela não é segura e, por sua vez, a água pode estar sendo contaminada. Então, é um dado infinitamente maior do que 1 bilhão de pessoas não ter acesso à água potável, né? Com relação à questão no nosso país, como é possível melhorar a gestão do uso da água no nosso país, né? Ou seja, para que se garanta a dita segurança hídrica, eu te afirmo com certeza que é a gente sendo mais eficiente, mais profícuo no processo de gerenciamento dos nossos recursos hídricos e de solidariedade, questão que está sendo importante, inclusive e especialmente no momento que a gente está passando da pandemia do Covid-19.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre recursos hídricos e quem conversa com a gente é a professora da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da UFMS, Sinara Olendes Kibrock. Bom, professora, de acordo com dados do IBGE também, né, 13% da população aqui de Mato Grosso do Sul não tem acesso à água e o índice de pessoas que não contam com o serviço de coleta de esgoto ultrapassa os 50%, né? Esses são dados, se eu não me engano, de 2018 ou 2016. Eu queria saber qual que é a importância de ampliar o acesso ao serviço de saneamento básico.
Bom, inicialmente, antes de eu falar sobre a importância da gente ampliar o acesso ao serviço de saneamento básico, eu vou definir saneamento, porque de repente eu vou falar assim, mas para que precisa ampliar o acesso ao serviço de saneamento? Pode ser que se pense que seja em relação à distribuição de água potável, não é? Na verdade, saneamento, quando a gente está falando de saneamento, né, saneamento básico, todas as atividades que estão relacionadas ao abastecimento de água potável, sim, isso sim. Mas também todo o manejo da água pluvial, ou seja, da drenagem de um determinado espaço territorial, também conjuntamente da coleta e do tratamento do esgoto e da limpeza urbana e do manejo de todo o lixo, de todos os resíduos sólidos, inclusive do controle de pragas e de qualquer tipo de agente patogênico. Isso em função do quê? Visando a saúde de uma população, da comunidade. Resumidamente, saneamento é toda atividade relacionada à distribuição de água potável, de coleta e tratamento de esgoto, de coleta e disposição final do lixo, dos resíduos sólidos e de toda a coleta e manejo territorial de uso e ocupação do solo relativo à drenagem urbana. É bastante complexo. Enfim, a troco do que é importante? Em função do controle de poluição, para melhoria da qualidade de vida da população, ou seja, em função da saúde pública de uma forma geral, né? Então, é extremamente importante o acesso ao saneamento de qualidade. E é, inclusive, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente tem as ODSs, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é o acesso universal à água e saneamento básico de qualidade para todo mundo. E as ODSs são conforme a Organização Nacional das Nações, eu estou com as nações confundindo nacional, das Nações Unidas, então, e isso é uma proposta para se atingir até 2031. É um enorme de um desafio. É mais ou menos como eu me perguntar assim, como é que a gente pode atingir esse objetivo? E evidente que há uma gama de situações, uma gama de possibilidades de se aumentar e melhorar o acesso e a possibilidade do saneamento para todo mundo, sem deixar ninguém para trás. O saneamento básico é essencial para o desenvolvimento de qualquer país e evidente que para o aumento da qualidade de vida das pessoas, né? E todo esse processo de universalização para promover a melhoria de saúde, por exemplo, né? Se a gente tem melhor saúde, a gente vai ter menos mortalidade infantil, contenção de doenças. A gente não tem, por exemplo, eu estou muito imbuída, até porque a gente tem vivenciado toda a questão da pandemia, do Covid-19. É impossível a gente pensar em conter uma pandemia sem o básico, que é água, para a gente lavar as mãos. Portanto, são questões relacionadas a este acesso. A melhoria do acesso ao saneamento básico de qualidade.
Oi, professora, a senhora mencionou anteriormente, né, sobre a questão da participação da população nesse plano, para contribuir com esse plano relacionado à gestão dos recursos hídricos, né? Eu queria saber que a senhora comentasse mais um pouquinho para a gente, além desse plano, né, da contribuição com esse plano, como que a população também pode contribuir para a melhor utilização dos recursos hídricos, né, seja no seu dia a dia, na sua casa.
Mas, olha, para a população, de uma forma geral, contribuir para a melhor utilização dos recursos hídricos, de forma geral, depois eu posso te dar vários exemplos, mas de uma forma geral, é como eu te falei, é um processo de melhoria da gestão hídrica e de solidariedade. Ou seja, fazer seu papel de cidadão, entender quais são os teus direitos, quais são os teus deveres com relação ao cuidado do meio ambiente, que está tudo relacionado às questões hídricas, né? E de uma forma geral, assim, mas eu faço. Tem uma série de possibilidades da gente participar do processo de tomada de decisão das políticas, né, relacionadas às questões hídricas por meio dos colegiados, dos conselhos, dos comitês de bacia hidrográfica. Tem também possibilidade do acompanhamento da elaboração e das implementações das políticas setoriais que, de forma direta ou indireta, vão estar completamente intrínsecas às questões quantitativas da água, né? De toda forma, também tem questões assim, tanto macro como médio e como micro. No dia a dia, a gente pode estar tendo um consumo mais consciente da água, um consumo sem desperdício. Ou seja, a gente, por vezes, vê aquele vazamento que está acontecendo no conta-gotas, né? Parece que é pouquinho e ali é um desperdício absoluto. Vou dar outro exemplo que eu até hoje vejo pessoas varrendo com uma mangueira, a gente varre com vassoura, né? E junto ao lixo, um bom manejo do lixo também é uma forma da gente contribuir para uma melhor utilização dos recursos hídricos. Por quê? Não existe nenhum bueiro que funcione se ele estiver atopetado de sujeira, ou seja, então, por vezes a gente está pensando só na água. É que tudo vai para a água, é mais ou menos como o sangue que corre nas nossas veias. A gente vai passar tudo, o que a gente come, o que tem de bom, o que tem de ruim. Se a gente fizer exame de sangue, vai saber se a gente está doente ou não. Um espaço territorial onde as pessoas vivem, a gente pode saber exatamente como que essa sociedade está, como se ela está em busca ou está vivendo de forma sustentável, equilibrada, se a gente fizer uma análise da água, né, que recebe absolutamente tudo o que a gente tem no solo, influencia tudo que está no subsolo, enfim, independente assim, das questões do nosso lixo ou até da forma que a gente constrói as nossas casas, que por vezes a gente tira as árvores porque está indo folha, a gente impermeabiliza absolutamente tudo, colocando pisos impermeáveis e depois acredita que não está contribuindo para as inundações da nossa cidade, né? as nossas ações individuais, elas, de forma direta ou indireta, elas influenciam no todo. E a água, ela vai de cima para baixo e ela vem carregando absolutamente, vai carregando todas as nossas memórias, concretas e inconcretas. Portanto, a gente tem um consumo sem desperdício, um consumo consciente, a gente se dá conta disso. Né? A gente reduziu o nosso consumo de energia, nossa energia gerada praticamente quase 100% por energia, não quase 100%, mas a grande parte por hidroenergia, ou seja, por meio da força da água. A gente diminui o nosso consumo de energia, a gente está tendo um consumo mais consciente em relação à utilização dos recursos hídricos. Né? E na forma geral de como a gente atua em termos de banho, torneira, enfim, a gente tem um monte de tipos de torneiras e de descargas, por exemplo, para a gente colocar, ou então até mesmo de um manejo mais sustentável dentro de casa, né? De não se desperdiçar. Então tem questões assim, desde macro até no nosso microcosmo, que é no nosso dia a dia de casa, que a gente pode estar de fato contribuindo para a melhoria da utilização dos recursos hídricos. Especialmente, a pessoa que se dá conta do seu papel como cidadão, ela é quase que automático, essa sensibilidade e essa consciência do uso dos recursos hídricos, ou seja, do uso dos recursos naturais, inclusive como um todo, não apenas dos recursos hídricos. Né? Então, isso faz parte desse, como é que eu vou planejar minhas compras? Eu vou planejar minhas compras com questões que vão me gerar muitos resíduos, que são compras de materiais ou de insumos que foram gerados com muita água ou com menos água. Eu creio que há um trabalho muito amplo de se entender, se conscientizar o que tem de água em absolutamente tudo que nos envolve. De todos os materiais, de toda a roupa que a gente usa, do shampoo que lava o cabelo, enfim, da caneta, de tudo que a gente olhar na nossa volta, tem água no seu processo de manufaturação, né? Então, essas questões vão, assim, de uma amplitude imensa. A gente pode ir para o infinito e além, porque tem várias situações que a gente pode estar sugerindo, né, para uma melhor utilização dos recursos naturais. A gente também, quando eu digo assim, tem importância se dá conta da importância dos nossos direitos e deveres como cidadão, também na hora de escolher os nossos líderes em função da tomada de decisão que a eles são delegadas, e é claro que, tratando-se de recursos hídricos, ninguém tem um papel totalitário de tomar decisão, porque toda decisão de gerenciamento hídrico, ela necessariamente e garantida por lei, é de forma descentralizada e participativa. Por sua vez, mas também faz parte do tomador de decisão, do qual a gente delega por meio do voto, e essa pessoa, ela é ciente do seu papel, da sua influência na elaboração de políticas setoriais que interferem sobremaneira na questão hídrica. Então, é uma gama que realmente, eu leio esse bonequinho, a gente pode ir ao infinito e além na proposição e na busca e na implementação, de fato, de uma gestão hídrica e solidária, que a gente está precisando de montão, e apavora esse mundo de gente na rua, balada, povo lotando barquinhos, que não está nem aí consigo, não está nem aí com o próximo, em plena pandemia do Covid-19. Eu confesso que eu fico bastante preocupada, porque a gente tem todas essas gamas de possibilidade, mas a gente precisa da solidariedade humana, para que a gente tenha, de fato, uma gestão eficiente e profícua dos nossos recursos hídricos.
Bom, e antes de encerrar o nosso bate-papo desta quarta-feira, professora Sinara, o espaço agora está aberto para suas considerações finais e desde já agradeço a sua participação e sua colaboração com a gente.
Bom, eu gostaria de agradecer novamente e de aproveitar o espaço que vocês estão me dando enquanto universidade, a minha casa, minha segunda casa, se não quase a primeira, porque eu passo muito mais tempo na minha atividade de docência do que absolutamente no meu dia a dia, a qual eu gosto muito, para informar que neste ano de 2020-2021, eu estou tendo o privilégio de liderar, de presidir a Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Então, eu vou recomendar que as pessoas conheçam a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, que é uma associação sem fins lucrativos, que tem o objetivo de promover o planejamento e a gestão hídrica por meio da ciência da água. É uma associação que tem uma importância na divulgação da ciência e de tecnologia de gestão de recursos hídricos. E a Associação Brasileira de Recursos Hídricos tem o perfil no site, na sua página, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Então, eu vou aproveitar, convidar para que as pessoas vão conhecer também a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, quem tiver interesse também se associar, está voltada a quem tem interesse na ciência da água, né, para a melhor tomada de decisão. E a gente está em aberto para sempre estar colaborando, auxiliando, divulgando e informando. E muito obrigada. Eu agradeço muito, muito a oportunidade de estar falando de um assunto tão importante.
Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Nós conversamos hoje com a professora Sinara Olendes Kibroki. Professora, muito obrigado pela sua participação e pelas informações que trouxe para os nossos ouvintes. Parabéns pelo trabalho à frente da associação e um ótimo trabalho para a senhora.
Obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada, Daniel, viu? Conta comigo quando precisar.
Tá ótimo. Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, acesse o nosso site educativa.ufms.br. Nós temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, às 5 da tarde, aqui na 99.9. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 5 da tarde.